Olá! Você já ouviu falar de humanização do cuidado? Trata-se de um conjunto de práticas e valores que coloca o ser humano no centro da atenção à saúde, integrando acolhimento, empatia e ética à competência técnica. A humanização envolve tratar os pacientes não como casos médicos, mas como indivíduos únicos, considerando suas necessidades emocionais, sociais e biológicas, além de valorizar os profissionais. Eu sou o Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde Consciência. Hoje, conversei com Janaína Matos, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Mas assim, em termos gerais, se você puder começar explicando para a gente o que a gente quer dizer quando a gente está falando de humanização do cuidado.
Bom, esse é um conceito que a gente pode pensar que ele seria inerente à prática da saúde de forma geral. Entretanto, assim como o conceito de saúde precisou ser operacionalizado, O conceito de humanização, que teoricamente é uma parte essencial do cuidado, também precisou ser operacionalizado, inclusive do ponto de vista de legislação. Para quê? Para garantir a inclusão dessas práticas em todos os ambientes de cuidado, mas em especial no ambiente hospitalar, Em que a gente tem um potencial prejuízo relacionado não só aos agravos e doenças, mas também às próprias situações terapêuticas. Então, puxando um pouquinho aqui para mim, quando a gente fala de crianças em uma internação, a gente tem um potencial de dano relacionado à condição de base, mas a gente também tem um potencial de dano relacionado a essa criança estar retirada do seu ambiente familiar, do seu ambiente escolar, dos fatores de proteção que geralmente garantem com que essa criança se desenvolva. E a partir daí, essa política vem dizer que não é suficiente eu oferecer tratamento para a condição de base, mas eu preciso também integrar práticas que minimizem danos relacionados a às intervenções terapêuticas e à permanência hospitalar.
Perfeito. Quando a gente fala sobre humanização do cuidado, uma coisa que sempre volta é a importância de conhecer, né, o contexto social e o contexto emocional daquele paciente. Como que isso contribui para a relação entre o paciente e o profissional?
Perfeito. A gente precisa de pensar que aquele indivíduo que está internado, ele foi retirado, né, dessa sua condição, mas que isso influencia diretamente não só a saúde física, mas também a percepção que aquele indivíduo tem do cuidado que está sendo oferecido. Então, é muito importante porque as práticas de educação em saúde, as práticas de humanização, precisam ser integrais dentro do plano de cuidado. Ou seja, eu preciso considerar, como você disse, esse ambiente, porque ele me informa, né, a respeito do que aquele paciente vai conseguir entender em relação à proposta terapêutica, né, o que pode provocar nele um prejuízo caso seja conduzido de uma forma diferente daquela em que ele está esperando. Então, a gente, profissional de saúde, não basta eu entender das melhores diretrizes baseadas em evidência, mas quando eu estou dizendo da prática baseada em evidência, inclui essa discussão, essa preservação da autonomia do paciente, considerando também as crenças deles em relação à própria saúde e do que seria melhor no seu cuidado. Então, é como se fosse um cuidado compartilhado. A prática de humanização também inclui essa questão.
Incluir o paciente como tomador de decisão também, né, do próprio cuidado.
A gente teve, né, agora muito recentemente, essa questão já também legislada em relação aos direitos do paciente, ou seja, o paciente ele é centro e autônomo em relação às decisões da própria saúde. As práticas ultrapassadas de considerar que o profissional toma sozinho todas as decisões no direcionamento do cuidado, elas são exatamente isso, completamente ultrapassadas, e hoje a gente tem até uma legislação que diz que, novamente, né, vem legislar sobre um construto que era para ser integral, mas que agora está normatizado no sentido de que o centro decisório é aquele indivíduo, né, que está naquele momento ali que a gente tem que considerar o passado, o futuro, né? Então, não existe mais a decisão unilateral por parte do profissional de saúde.
Perfeito. A senhora falou sobre legislação e o Brasil, no Sistema Único de Saúde, ele possui, né, a Política Nacional de Humanização. Quais que são os principais pontos que essa política descreve?
Bom, não é a minha área de expertise, mas eu vou dizer, por exemplo, em pontos que hoje a gente considera que são muito óbvios, mas que antes dessa política não aconteciam. Como, por exemplo, a permanência de acompanhantes junto com as crianças em uma internação hospitalar. Então, a internação conjunta, que é a possibilidade da criança estar acompanhada dos seus pais, né, ou de um cuidador, durante toda a sua permanência no hospital, antes dessa política não era uma prática habitual. Então, as crianças ficavam sozinhas durante as internações. E, de novo, acreditava-se que isso era no melhor interesse da criança e da equipe de saúde, né? E a gente sabe que é exatamente a contramão dessa ideia, ou seja, a presença de um cuidador, em especial o cuidador principal dessa criança, vai minimizar os danos potenciais desse processo de internação, né, relacionado mesmo ao próprio estresse de estar dentro de um hospital, de estar retirado
desse ambiente
de segurança e daquilo que para ela, porque a rotina na vida da criança, ela tem um efeito de possibilitar com que ela aprenda, né, e tenha segurança no seu desenvolvimento. Então, a quebra completa dessa rotina, aliada a procedimentos que muitas vezes são dolorosos, como coleta de exame, medicamentos, que são ameaçadores no sentido de serem totalmente desconhecidos pela criança, eles são minimizados quando eu tenho a presença de um cuidador que tem um vínculo afetivo com aquela criança, né? E outra questão foi trazer para os ambientes de saúde as práticas, né, que são em termos de humanização. Ou seja, se eu estou dizendo da criança, né, que é a minha área, e que brincar faz parte do desenvolvimento saudável e da saúde integral de uma criança, eu preciso trazer para o ambiente hospitalar processos, práticas, projetos que possibilitem com que ela continue vivenciando o brincar, ainda que dentro desse ambiente terapêutico com proposta de tratamento. Ou seja, são indissociáveis essas questões.
Perfeito. Enquanto eu pesquisava sobre essa legislação, eu sempre esbarrava numa palavra que é corresponsabilidade. Quando a gente fala disso, a gente está falando desse compartilhamento de tomada de decisões entre o profissional e o paciente, ou o responsável no caso da criança?
Exatamente. E, na realidade, quando a gente está falando na pediatria, a criança não pode dar consentimento do ponto de vista legal, mas é imprescindível que eu procure seu assentimento. Ou seja, ainda que a criança seja pequena, a gente precisa tentar fazer com que, dentro da capacidade de cada idade, ela compreenda e consiga, inclusive, antecipar e saber o que, que vai acontecer com ela naquele ambiente. Então, não só as tomadas de decisão são compartilhadas, né, equipe de saúde responsáveis, mas a criança precisa ser incluída de novo, muitas vezes não no sentido dela dar esse assentimento, mas dela entender dentro da sua possibilidade o porquê daquilo estar acontecendo, dela conseguir ter alguma previsibilidade em relação aos procedimentos que estão sendo planejados. Isso tudo, de novo, minimiza os danos potenciais que não são da doença de base, são da própria tentativa de tratamento, né? Então, essa criança saber, por exemplo, então a gente usa técnicas de brincadeiras, por exemplo, em que a criança faz o procedimento em que ela vai receber. Então, coleta o exame, faz a cirurgia, faz o curativo. A gente tende a tentar fazer com ela uma programação desses procedimentos e contrabalancear com outras atividades que são lúdicas, que são mais dentro daquilo que seria uma infância saudável, né, para que ela consiga também ser participante dentro, obviamente, das suas possibilidades. E é que a gente tente também preservar algum ciclo de rotina, né? Então, por exemplo, parece uma coisa simples, mas interromper uma refeição para realizar um exame, interromper o sono da criança para fazer uma entrevista, isso é uma prática, vamos dizer assim, não desejável do ponto de vista da humanização, né? Por quê? Porque a prioridade é o cuidado preservando aquela criança e não o procedimento, né? Quando a gente pensa em procedimento, quanto mais rápido eu examinar, liberar a prescrição, colher o exame, teoricamente melhor. Quando eu penso em cuidado humanizado, eu estou pensando naquele indivíduo, né? Que ele vai ser acordado inúmeras vezes para poder medir uma pressão, que ele vai ter a interrupção da sua alimentação, né? Que às vezes vai ficar de jejum e aí o procedimento não acontece, e aí a gente tenta reduzir esses danos.
Perfeita. Todos os atendimentos prestados no SUS hoje, eles devem obrigatoriamente seguir essa política?
Em teoria, sim. E, de novo, essa legislação sobre os direitos do paciente, ela vem reforçar essa política, né, de que a gente tem essa obrigação mesmo de oferecer esse cuidado humanizado.
E essa lei, ela se aplica exclusivamente aos serviços de saúde prestados pelo poder público? Como que a saúde privada se relaciona com essas
Na realidade, legislações? Essa é uma excelente pergunta, porque o SUS, ele não abarca só os atendimentos públicos. Então, toda a nossa legislação do SUS e saúde, elas incluem também as ações de saúde complementar e privadas. Então, todos nós temos essa obrigação. Então, não é algo que se aplica somente às entidades públicas de atendimento, né? O SUS, ele supervisiona toda a nossa saúde, ele é universal, então ele supervisiona toda a nossa saúde. E a legislação, novamente, também, ela vem nesse sentido da proteção para o paciente em todos os níveis de complexidade. Então, isso se aplica desde o atendimento na atenção primária, ambulatorial, quanto aos atendimentos exatamente,
né?
De terciário, quaternário. Todos nós temos esse compromisso em relação a fazer com que essa política esteja implantada.
Perfeito.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Entrando um pouquinho mais a fundo na pediatria, a gente costuma ter muito medo daquilo que a gente não entende. E a criança entende muito pouco do mundo ainda. Então eu imagino que quanto mais esse esforço seja feito, mais de acordo com o tratamento ela vai estar, né? Ela vai ter muito menos medo.
Perfeito. A gente fala a respeito de, primeiro, essa questão que você falou da coparticipação e corresponsabilidade. E também é muito importante a gente tentar preservar a autonomia da criança naquilo que é possível. Então, oferecer para ela algumas escolhas quando essa escolha é possível, né? Então, olha, a gente tem que colher o exame. Você quer colher agora ou depois do seu banho? Né? Não tem a possibilidade de não colher, infelizmente. Então, a gente oferece a explicação do porquê aquilo é necessário e fornece para ela essa possibilidade quando ela é possível, né? Então, preservar a autonomia de escolha. Então, uma coisa, por exemplo, que é uma prática minha. Se eu chego para examinar um paciente, ele fala que não quer ser examinado naquele momento, a não ser que seja uma situação de emergência, ou seja, aquilo vai ameaçar diretamente a vida, eu não vou examinar, né? Caso isso seja uma possibilidade. Então, a gente sempre tenta equilibrar na balança esse ambiente tão intrusivo que é o hospital, no sentido de ter, a criança não escolhe a hora que ela quer comer, ela não escolhe o que ela vai comer, ela não escolhe a hora de tomar banho. Então, certas escolhas a gente pode preservar para ela. né? Então, sempre isso é muito importante, assim. E todas as... Os profissionais que trabalham com a criança precisam tentar manter o lúdico mais vivo, né? Então, a forma como eu me aproximo da criança, por exemplo, pode transformar algo que seria teoricamente simples, um exame físico, em alguma coisa ameaçadora. Eu sei, como você diz, que não vai doer, mas a criança não sabe. Se aproximam 10 pessoas dela todos os dias. Algumas delas trazem agulha, fazem coisas que vão doer. Então, como que ela sabe que eu tô ali? Para que que eu tô ali? Como que eu vou me aproximar? Então, quanto mais a gente entrar no universo da criança, a gente vai reduzir esses danos potenciais em relação a esse estresse mesmo, né? Assim, a situação de tratamento em nível hospitalar em especial, é uma situação de estresse. E a gente ainda tem a questão cultural, que muitas vezes os pais falam, né, vou te dar uma injeção, se você não comportar, então ainda tem toda essa questão da ameaça.
Ela já vem com aquele
estigmatizado. Ela já vem com aquilo, e aí a gente precisa tentar quebrar quando é possível, né? E oferecer algo complementar. Então, quando a criança, por exemplo, passa por um procedimento doloroso, às vezes ela ser depois retirada daquele lugar da enfermaria e dar um passeio, né? E tomar um sol. Aqui no hospital a gente tem, por exemplo, a brinquedoteca, a gente tem diversos projetos que trabalham dentro do programa de humanização, exatamente para tentar ofertar momentos, mesmo dentro da internação, que são momentos de ser criança, né? E não ser paciente.
Perfeito. Outro papel que é muito importante a gente destacar, além do papel dos profissionais, é o papel dos pais. A gente tem alguns colegas aqui na comunicação que têm filhos, e todos eles afirmaram que quando a criança já chega ao hospital, consultório, onde quer que seja que o atendimento vai ser realizado, e ela já tem algum conhecimento prévio do que ela está fazendo ali, quem é aquela pessoa, o que vai acontecer, ela sempre se mostra muito mais disposta e concordante com aquilo que vai acontecer, do que se ela chega lá sem nenhuma informação, ou como a senhora falou anteriormente, às vezes até com algum terror psicológico já feito com ela, né?
Perfeito. Isso é, na realidade, é nuclear a importância dos pais para a saúde integral da criança. Isso vale desde questões simples da parentalidade, que é manter vivo, dar comida, trocar de roupa, dar o banho, dar as vacinas, até essas questões mais complexas que são em relação às habilidades socioemocionais da criança. Ou seja, os pais são o ponto de autorregulação dessa criança. Então, se os pais têm esse cuidado, têm essas habilidades de fazer uma orientação prévia, de se mostrarem tranquilos, de passarem para a criança essa confiança em relação àquele profissional. E, em especial, a sinceridade em relação ao que vai acontecer, isso dá um ponto de apoio que é essencial para a criança. E quanto menor a criança, isso é mais importante, mas isso não desaparece. Mesmo que a criança consiga, do ponto de vista cognitivo, entender uma orientação repassada, o papel do pai como ponto de apoio, de equilíbrio em relação a essa regulação emocional, ou seja, eu estou com medo, mas meu pai está aqui, e aí eu vou ficar, conseguir me manter tranquilo, né? A gente vê isso muito em vídeos também na internet, da criança recebendo uma vacina, fazendo um procedimento doloroso como colher o sangue, e ela consegue tolerar aquilo com maior ou menor facilidade de acordo com a postura dos pais. Então, isso é extremamente importante e entra, assim, como um grande facilitador em relação a essa questão que a gente comentou de reduzir, né, o potencial de estresse ou dano emocional que aquela situação vai acontecer. Então, quanto mais os pais conseguem preparar a criança, não fazer promessas que eles não possam cumprir, né? Isso é muito importante, ou seja, precisa de ser verdadeiro. A gente vai no hospital, quanto tempo a gente vai ficar lá? Não sei. Vai depender. Ah, mas eu vou precisar colher sangue? Talvez precise, né? Porque se fala assim, não, a gente vai ficar 15 minutos, não vai fazer nada. Aí se acontece uma situação que precisa...
A criança precisa dormir no hospital, né?
É uma quebra de confiança, né? E aí isso dificulta para a criança. Então é importante que os pais passem essas informações e estejam lá como ponto de segurança. Né? Muitas vezes a gente passa a informação, mas a criança vai ouvir é o que o pai vai dizer. Então a gente fala, ó, precisa de colher o exame. E aí o pai e a mãe vão falar, olha, a gente vai colher o exame, a gente já tinha conversado, né? Então, assim, os pais são realmente fonte integral de apoio e de redução desse potencial estresse relacionado a qualquer cuidado em saúde. Como eu falei, em qualquer nível. Pode ser uma consulta com o pediatra, né? Ou pode ser uma internação.
Perfeito. Aqui na Faculdade de Medicina a gente tem um projeto que trabalha, lida diretamente com isso, né? Não só com a humanização, mas com crianças diretamente, que é o projeto Encantarte. Você pode explicar para a gente um pouquinho como que ele funciona, quais são as atividades que ele realiza?
Claro. Então, aqui na universidade, no Hospital das Clínicas, né, no Complexo de Saúde, a gente tem um programa amplo de humanização.
Uhum.
E ele inclui diversas ações, projetos que vão pensar essa humanização em diferentes níveis. Um deles é o projeto Encantarte, que é o projeto que eu coordeno. Ele, na realidade, se iniciou como um outro projeto que chamava Abraçarte em 2001. Então, a gente tem mais de 25 anos desse projeto. Em 2011, ele se tornou o projeto Encantarte e eu faço a coordenação desse projeto desde 2017. E esse projeto, então, ele é um projeto que une humanização com palhaçaria hospitalar. E essa palhaçaria, em especial, é feita por alunos de graduação da UFMG. Não só da medicina, mas também com outros cursos, tanto aqui do campo saúde, quanto a gente tem, né, vagas abertas para alunos da música, artes. E o ponto primordial nosso é... Os alunos fazem uma formação em palhaçaria, com palhaço profissional, fazem cursos. E a partir daí, a gente faz visitas. O nosso grande público são as crianças internadas nas enfermarias pediátricas do Hospital das Clínicas. Mas a gente também realiza essas visitas em datas comemorativas, nos ambulatórios, né? Em outros locais aqui do campo saúde. A gente fez algumas ações extramuros. E a ideia é exatamente, durante esse momento da visita, a gente trazer a criança para o universo de criança.
Uhum.
Então, são brincadeiras, são ações em que a criança não tem a prerrogativa de não ter escolha. A escolha é sempre dela, inclusive de não participar. Né? Então, é aquele momento em que a criança pode ser criança e é ela que decide. Decide se vai brincar, se não vai brincar, o que ela vai fazer. Então, sempre nas visitas, o ponto de controle é da criança. Do quanto que aquilo vai durar, se foi legal, se não foi. A criança é o nosso centro, né? E para ela ter esse momento em que ela pode ser criança e ser autônoma. Algo que com o tratamento, muitas vezes, a gente perde, né?
Entendi. E do ponto de vista dos alunos, a senhora mencionou que, né, alunos até mesmo da Escola de Belas Artes, da Escola de Música, da UFMG, como que o Encantarte contribui para a formação deles como profissionais e como pessoas?
É inegável que, acho que a participação no projeto, ela traga uma visão ampliada de tudo que a gente conversou em relação ao cuidado em saúde. Então, é muito interessante, porque nesses 10 anos que eu estou na coordenação do projeto, a gente tem muitos dos nossos integrantes que começam no início da graduação e vão até o final no projeto. E isso faz com que eles tenham, muitas vezes, uma percepção dual. Então, eles estão durante o dia, durante a semana, de segunda a sexta, como internos, estudantes de medicina, cumprindo essas ações e atividades, né, do profissional de saúde. E a gente tem, no fim de semana, no sábado à tarde, ele vai lá como palhaço. E é muito interessante, assim, eles trazem muito esse retorno em relação a ver a criança como criança, mesmo quando eles estão na skin profissional de saúde. Hoje a gente tem muitos, né, alunos que já se formaram. Atualmente a gente tem alunos da fono, enfermagem, medicina, e que trazem para nós que essa vivência como palhaço acompanha eles ao longo da trajetória como profissional. Uhum. Então, eu acho que quando a gente tem, vamos dizer assim, burilado, né, esse olhar da criança como criança, da criança como centro, a gente não desvê isso. Então, a gente vai continuar vendo essa criança como aquele ser que é o nuclear no nosso cuidado, né? E quando a gente percebe o quão faz diferença essas ações para uma criança dentro do hospital, eu acho que a gente desperta no profissional de saúde, em termos formativos, essa visão de que isso é tão necessário quanto os procedimentos terapêuticos que a gente está oferecendo.
Entendi.
Né?
Perfeito. Às vezes a gente pensa muito nesse tipo de ação associada a doenças terminais, a, né, cuidados paliativos de crianças com câncer em estágio avançado, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar, essas crianças sim merecem essa atenção, merecem esse cuidado, mas que não são só elas que merecem. A gente tem que ter esse olhar para todas as crianças que a gente vai tratar, que a gente vai atender, independente de o quão séria ou o quão leve seja a condição que ela tem.
Exatamente, porque na realidade a gente não necessariamente vai ter um impacto emocional, psicológico, relacionado diretamente à gravidade da doença. Uhum. Né? Então a criança pode ter algumas vulnerabilidades emocionais que não estão relacionadas a isso. Né? A gente tem outros projetos de palhaçaria, inclusive, né, um projeto profissional que é o Hahaha, que também visita os hospitais. E a gente, lá no Encantarte, há um tempo atrás, a gente fez uma pesquisa avaliando o humor das crianças antes e depois da intervenção. Uhum. E todas elas, né, inclusive seus pais, referiram uma modificação positiva do humor. E isso independeu de quanto tempo essa criança estava internada e do diagnóstico de base. Né? Então, assim, você está super certo no sentido de que uma criança que tem um quadro muito grave, ela provavelmente vai ficar mais tempo internada, isso vai se relacionar a mais procedimentos dolorosos e ela vai, ou a múltiplas internações, mas a gente tem que pensar nesse potencial de preservação do ser criança, independente desse tempo. Né? Assim, uma criança que interna para uma apendicite, por exemplo, que vai ficar pouquinhos dias no hospital, pode ter uma vivência extremamente ameaçadora, uhum, né? Porque foi operada, aquela questão toda. E aí a gente tem esse potencial de benefício. Tem alguns trabalhos, inclusive científicos, que mostram um efeito positivo de quando você vai fazer um exame curto, de você ter palhaços ali na sala de espera. Uhum. Ou seja, você vai fazer uma punção venosa, você vai colher um sangue, é mais tranquilo para a criança se tiver uma atividade lúdica associada. Uhum. Né? Então, assim, isso já está muito bem determinado na literatura. E a gente tem abordagens que são múltiplas, né, aqui no hospital e que se complementam. Né? Então, tem criança que tem medo de palhaço. Uhum. Mas aí tem os cachorros, uhum, né? Aí tem a brinquedoteca. E aí a gente vai lá respeitando e pensando o que é mais benéfico para aquela criança.
Perfeito. Caso os alunos que estão nos ouvindo se interessem pelo projeto, queiram saber mais ou queiram fazer parte, como que eles podem saber mais sobre ele?
Perfeito. Então, a gente tem a nossa rede social do projeto no Instagram e no TikTok, que é Projeto Encantarte. E a gente faz todo ano um simpósio no segundo semestre, uhum, em que a gente fala um pouquinho do projeto e dos temas que são relacionados a eles. Então a gente sempre tem uma parte inicial do simpósio que são palestras, e a gente tem uma parte de oficinas, inclusive oficinas de palhaçaria, para que as pessoas possam experimentar. Logo depois do simpósio, a gente faz o nosso processo seletivo, que acontece, então, no segundo semestre todos os anos. E aí a gente libera todas as áreas, todos os alunos de graduação que podem fazer parte do projeto. Então, a minha sugestão é seguir as nossas redes sociais, seguir as páginas de divulgação aqui da faculdade, porque a gente sempre também libera essas divulgações, tanto do simpósio quanto do processo de seleção, e estão todos convidados e serão muito bem-vindos, né, a estar com a gente aí nesse processo de humanização.
Perfeito, professora. Obrigado pela participação, viu?
Obrigada a você, Alexandre.
Agradeço novamente a participação da professora Janaína Matos. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação em saúde e até a próxima!